E vamos ao assunto, a política com o Thiago Valenciano. Hoje o nosso assunto é algo que tomou, ou tem tomado, as mídias. Aqui em Maringá, por exemplo, nós tivemos uma tempestade na semana passada que movimentou a cidade mais uma vez a discutir sobre os efeitos do clima, do tempo, no cotidiano da cidade. O Senapenha fez uma entrevista com o geógrafo e ambientalista Jorge Villa-Lobos, que tocou nesse assunto em relação ao plano diretor. Até que ponto o plano diretor prevê esses elementos ambientais externos que, de certa forma, vão alterar o cotidiano do espaço urbano? E nós temos aí acompanhando, infelizmente, né, a tragédia em Petrópolis, acompanhamos em Minas Gerais, algumas dessas catástrofes que acabam podendo ser prevenidas e a gente sempre acaba na remediação. E os homens públicos, os representantes públicos, os políticos, têm que estar atento a isso. Afinal de contas, é deles que a gente espera iniciativas de se resolver problemas e não de se remediar o tempo todo. Para isso, Thiago Valenciano aqui comigo. Thiago, e aí, política e meio ambiente, tem tudo a ver? A gente que deve ter isso como pauta permanente da política?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Você fez eu ficar triste hoje, logo pela manhã, porque eu estou quebrando uma promessa que é voltar a falar do plano diretor. Tinha prometido para mim mesmo que eu não ia tocar mais nesse assunto do plano diretor.
Pô, não sabia dessa sua promessa. Você prometeu para a Luciana ou não prometeu para mim?
Não, prometi para mim, não prometi nem para
você. Ah, então o senhor explica aí, porque eu não sabia de sua promessa.
É, minha promessa é que o plano diretor está atrasado faz um tempo já, não queria tocar mais nesse assunto não, porque isso vai me desgastando pessoalmente. Mas eu vi a entrevista do Jorge Villa-Lobos na última semana, né? O Jorge Villa-Lobos, que é cidadão benemérito agora de Maringá, uma pessoa que tem grande consideração, estima, carinho e apreço pela população maringaense, e ele fez uma fala até contundente, né, em relação ao plano diretor, que há essa preocupação da sustentabilidade da cidade, e essa é uma pauta, o Gilson, ouvinte da CBN Maringá, que ela está em andamento já há algum tempo. Por quê? Nós tivemos recentemente aquela audiência pública em relação ao entorno do Parque do Engá, convocada pela professora Ana Lúcia. Nós tivemos recentemente, não tão recente assim, mas vai, um ano e meio, dois por aí, a questão do plano de arborização divulgado pela Prefeitura de Maringá, ou seja, a Prefeitura está preocupada com a questão das árvores. Nós tivemos também a própria proposta da Ana Lúcia de proibir que sejam escavados poços artesianos nessa região em torno do Parque do Engá. Agora a gente tem essa discussão do plano diretor em relação às políticas públicas voltadas para a sustentabilidade do município. Tivemos a prefeitura instalando semana passada, que virou até um case nacional, foi uma ideia importada e parece que começou a dar certo em Maringá, que são aqueles dispositivos nas famosas bocas de lobo ou bueiros, em que você contém o lixo, a prefeitura vai lá, retira, limpa, só para passar água limpa ou suja pelos bueiros. Então a discussão ambiental em Maringá está presente faz um tempo já, né? Ela tá, assim, ela retomou aí com força há pelo menos 2 anos, e isso vem e volta na pauta maringaense cotidianamente. Eu já cheguei a falar aqui no assunto da política várias vezes, da questão lá da seca do Parque do Engá, né? O vereador Rafael Rosa também esteve lá, vamos ser justos com o vereador, fazendo um vídeo, fiscalizando, vendo como estava a questão do próprio parque. Então, é uma pauta presente em Maringá. Agora, você me pergunta, como é que a gente faz aí para conter as catástrofes naturais e se preocupa em relação àquilo que pode acontecer em Maringá? Nós não temos em Maringá um histórico de grandes catástrofes naturais, mas nós temos um histórico presente de danos ambientais em relação aos moradores em áreas específicas da cidade. Exemplo, lá naquela baixada da Associação dos Funcionários Municipais, na Morangueira, já indo para sentido Iguaraçu, Astorga, Manhã de Melo, toda vez que chove em Maringá, aquilo lá alaga. É um problema que existe há anos, não é dessa gestão, mas existe há muito tempo e não é solucionado. Bueiros entupidos aqui na região da Zona 2, Zona 4, Zona 5, toda vez que dá uma chuva muito simples, esses bueiros já ficam entupidos. Quem sabe com esses dispositivos, a prefeitura consiga dar vazão nesse tipo de situação. E o problema, é claro, é que o plano de arborização já apontou da substituição das árvores da cidade e da poda de árvores. Eu fui vítima aí, a minha senhora foi vítima semana passada de um galho que caiu em cima do para-brisa do carro dela. Resultado, a árvore estava com o protocolo aberto, com urgência, desde 2014, no portal da transparência da prefeitura, da fila da corte de árvores, para que essa árvore fosse cortada, porque ela já estava condenada desde 2014. Então, quer dizer, a gente volta de novo naquela discussão de uma lei que a Câmara já aprovou, que o próprio cidadão poderia pagar uma empresa terceirizada, desde que o laudo da prefeitura fosse emitido, e nesse caso foi emitido, para poder fazer a poda ou a substituição da árvore. Por que isso também não está sendo feito? Então veja que a gente está com uma série de problemas relacionados à questão ambiental na cidade, e não é culpa da Secretaria de Meio Ambiente, não é culpa de Secretaria X, Secretaria Y. É um problema conjuntural que a administração pública vai ter que enfrentar de uma vez, né? É assim, são várias ações que precisam ser executadas ao mesmo tempo.
Tiago, deixa eu dar um parênteses. Você falou dessa questão que aconteceu no carro da sua parceira, da sua esposa, e que o galho que caiu no veículo dela, no para-brisa do carro dela, desde 2014 a árvore já estava sendo considerada...
Exatamente.
Tá, aí tá, 2014 são quase 10 anos, meu amigo.
Oito anos,
desculpa, é tempo pra caramba. Essa árvore já era, esse galho já era para ter caído faz tempo na cabeça de alguém, né? Aí você fala, aí você coloca que a Câmara de Vereadores tem uma lei que faz com que a prefeitura permita que a pessoa que tem a árvore em frente à casa dela possa cortar essa árvore quando ela já está condenada nessa situação, certo? É isso que você falou para mim.
E substituí-la.
Perfeito. Aí o seguinte, o custo fica pro cidadão, a prefeitura cobra esse custo da poda, a culpa passa a ser do cidadão, já que ele não cortou. Quem é que vai pagar o para-brisa do carro da sua esposa? Desculpe a pergunta.
A prefeitura. A prefeitura, ela faz uma indenização depois, normalmente ela paga, né? Enfim, ela cumpre muito bem com isso. Mas a gente começa a voltar naquela discussão, né? O que fica mais barato, o que fica mais caro? Prevenir ou remediar, né? Então, veja, a preocupação para a gente voltar, dei toda essa volta, porque envolve toda a questão ambiental da cidade. Para a gente voltar na preocupação do Jorge Villa-Lobos, ele não está errado na preocupação dele, o plano diretor também não está errado nessa discussão. Eles estão fazendo uma preocupação muito coerente em relação à sustentabilidade do meio ambiente. Faz tempo já que Maringá está deixando de ser cidade verde, né? Árvores sufocadas em relação ao cimento, né, que as pessoas passam em volta da árvore, árvore que demora a ser substituída. A gente tem um tipo nativo de árvore da cidade que foi preservado, é linda, é maravilhoso você andar embaixo das árvores de Maringá, mas você corre esse risco também, né? O cidadão que não quer colocar árvore na porta da sua casa porque estrangula o estacionamento ou o portão. Então, assim, é um esforço coletivo, né? Todos precisariam ter essa noção de que quanto mais árvore você tira da cidade, mais calor você vai ter, é óbvio isso, né? E também, menos substituição está acontecendo nos últimos anos. Então, a preocupação do Jorge Villa-Lobos não está errada, não, ela está correta, né? A gente tem que se preocupar com isso em relação ao plano diretor, e ele precisa colocar a questão da arborização, dos bueiros, que a prefeitura está agindo aí agora, conforme a gente salientou, dos parques de Maringá, dos fundos de vale. Todas essas questões, elas precisam ser colocadas e começar a ação, né? E para isso a Secretaria de Meio Ambiente vai ter que ter um incremento no orçamento. Porque parece que é barato plantar árvore, replantar e cuidar da árvore, mas não é tão barato assim, né? É caro, né? Demanda tempo, demanda servidor, demanda conscientização da população, demanda fiscalização, porque passa o vândalo lá e vê a árvore sendo plantada com um toquinho para ela crescer bonitinho, ele vai lá dar um chute na árvore por causa de nada. Então veja,
isso me lembra de um cidadão que, quando estava plantando aquelas árvores, estava lá no Novo Centro, naquela avenida do Novo Centro, acho que era o Oscar Canelo. O cara foi quebrando todas elas, cara, de ponta a ponta. E aí acharam o cara numa câmara de vigilância, nem sei o que aconteceu com ele, mas pegaram o cara. Tá? Você vê, vandalismo puro, né?
Exatamente. Aí você pega esse conjunto de fatores em relação ao meio ambiente de Maringá, mais a questão climática, e a gente chega nessas possibilidades, nesses problemas que precisam ser solucionados. E aí a gente está com uma questão presente, né? Uma questão de que o poder público está começando a enfrentar, está gastando dinheiro para poder enfrentar, precisa investir muito mais e vai sofrer bastante, bastante mesmo daqui para frente para a questão ser solucionada como um todo, né? É um problema gigante, parece que é simples enfrentar uma demanda ambiental, mas envolve o cidadão que joga lixo na rua, e tem em Maringá a lei que proíbe o cidadão de jogar lixo na rua, que joga lixo entulho na estrada rural, que abandona sofá.
Exatamente. Você quer que eu te fale uma coisa?
Olha o tanto de problema.
Aproveitando essa fala tua aqui, a Josiane, nosso ouvinte, você estava aí falando, né? Tá com a questão ambiental. A Josiane mandou uma foto, eu acho que é de um sofá. num terreno, rapaz, baldio, é bem isso que você falou. Tem gente que não tem noção, né? Ela acabou de mandar. Ela falou assim, ó, Gilson, bom dia, tá? O secretário de meio ambiente de Sarandi, foi de Sarandi, deve estar de brincadeira, né? Ela mora na Avenida Cuiabá. A prefeitura fez um trabalho de limpeza do meio-fio. Olha o que eles fizeram com o sofá velho, que jogaram alguns dias. Apenas empurraram para dentro do terreno e não tiraram de lá. Ela fez um pedido no 156, faz mais de 2 anos, e agora está parado. Né? E aí você vê que coisa louca. Né? Isso foi o respeito à sinalização horizontal que ela falou, né? De que a preservação da questão do meio ambiente.
E vou te falar mais uma, Gilson. Nós tivemos recentemente o ecoponto do Jardim Piatã sendo queimado pela população, né? Então, só observa, olha o tanto de situação que a gente tem em relação ao meio ambiente e boa parte dessas situações a população não colabora. Agora, o poder público também tem que fazer a sua parte, né? Tem que tomar as rédeas do comando da situação e daqui para frente começar a exigir não só do cidadão, mas também ter as suas atitudes, né? A prefeitura começou bem com a história dos bueiros, começou bem com a campanha de conscientização, está preocupada com o reflorestamento da cidade ou a arborização com um plano de arborização novo. Está preocupada em criar ecoponto, mas isso só não basta, né? Vai precisar crescer um pouco mais e despejar mais verba na Secretaria de Meio Ambiente, porque, conforme eu falei, parece que é simples plantar árvore e reorganizar a questão ambiental da cidade, mas não é tão simples assim não, porque envolve rede de esgoto, envolve colaboração da população, envolve um plano de médio, curto e longo prazo, né?
Aí, meu caro Thiago, vou aproveitar o finalzinho, a gente está em cima da hora, mas os ouvintes estão participando. O Dejair participou aqui e falou o seguinte, ó: quanto aos bueiros entupidos, a culpa é da população, que segundo ele varre tudo para dentro dos bueiros e tem que avisar as pessoas, né, que existe coleta de lixo na cidade, não precisa jogar dentro do bueiro, avisa o Dejair. Importante, também acho que a população às vezes contribui, né, para a própria desgraça, né?
Sim, contribui, não só coleta de lixo, mas também coleta de lixo seletiva. Se você quiser separar, você pode separar também e reaproveitar o que há aí de lixo. Né? Então veja, a questão do meio ambiente, o Jorge só levantou a bola para a gente poder cortar, né? Porque ela exige uma questão muito mais conjuntural do que somente a gente incluir no plano diretor. É o começo? É, mas a gente precisa de uma preocupação e uma participação de todos.
Daqui a pouco eu vou entrar com mais informações da Josiane, vamos encerrar o assunto da política, mas a Josiane mandou, inclusive, falas, né, aqui sobre a questão da rede de esgoto a céu aberto. Daqui a pouco eu vou ler o comentário da Josiane. Mas, Thiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson Vinci, da CBN Maringá, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato pelo Instagram, @ThiagoValenciano, você pode entrar em contato com ele pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.